Seja você também um cliente Leve Mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente Leve Mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12:31 na capital acreana, aqui o segunda meia hora no seu Lance Esportivo na Difusora FM 104.5. Já na nos rádios net já está lá, hein? Tá renomeado, né, Zazinho?
Já está lá. Antônio Zé já veio avisar aqui que tá tudo ok.
E na sexta-feira, oficialmente, aí, o sinal da 104.5 vai estar no seu rádio, tá certo? O Natanael também está ligado aqui conosco, dando prazer da sua audiência. E vamos então falar das matérias locais às 12:32. Vamos falar do basquetebol, porque mesmo sem recurso, a federação anuncia o seu calendário e vai ser cumprido. Chega aí, PH.
O destaque agora no Lance Esportivo, amigos ouvintes, é a Federação Acreana de Basquete. Entidade programa 3 competições para o mês de agosto e setembro. Estadual sub-15 e sub-18 no feminino e no masculino, e a Copa Rio Branco adulto no masculino. Quem está presente com a gente no Lance Esportivo é o presidente da entidade, professor Maniel Dentávora. Professor, boa tarde. São essas competições programadas pela federação na sequência do calendário de 2026?
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, ouvintes. Perfeitamente, são essas mesmas. Essas competições foram agendadas e reunidas com as lideranças do basquete e definimos que vamos dar continuidade no calendário com essas competições.
A federação não tem recursos orçados do ano passado. E aí eu explico, o senhor assumiu, foi eleito este ano, o planejamento de 2025, projetando 2026, não foi feito por conta de uma mudança de diretoria. Como vem sendo administrar a federação sem recursos, professor?
Um desafio, um grande desafio. Com recursos já é difícil, sem recursos é mais ainda. Eu conto muito com a colaboração dos atletas, das equipes, dos dirigentes de cada modalidade, de cada equipe de basquete acreano, né, de cada professor, e estamos tentando trabalhar dentro das nossas possibilidades. Mas é bastante difícil e ainda coincidiu de ser um período eleitoral que há umas certas singularidades que devem ser respeitadas.
Professor, além das competições, a federação abriu inscrições para um curso de formação de árbitros. De que maneira vai funcionar esse curso? E aí, quando eu uso o termo funcionar, eu digo com relação às aulas presenciais, online. O que é que a federação projetou com relação a isso?
Pois bem, vamos lá. Vamos iniciar o curso de árbitros para poder aumentarmos o nosso quantitativo no quadro, né? Buscarmos novos árbitros. E a gente vai trabalhar esse curso em três etapas. A primeira etapa, ministrada pela professora Dini Rebeca e Genilda Mello, vai ser presencial, lá no Colégio Barão do Rio Branco, do dia 27 ao dia 31 de julho. Por seguinte, os que forem melhor destacados farão um estágio dentro dos campeonatos sub-15 e sub-18. E mais para entre outubro e novembro, vamos trazer alguém do quadro nacional, vindo direto da CBB, para poder dar as atualizações e finalizar o curso. Nós, infelizmente, ainda não temos estrutura para poder fazer um curso online. Já surgiu algumas perspectivas de levarmos esse curso até Cruzeiro do Sul e Brasileia. Estamos em conversas para ver se conseguimos levá-los até lá. Mas, a priori, seria mais em Rio Branco mesmo.
Professor, uma série de desafios estão postos até o fim da temporada de 2026, não?
São vários desafios e o nosso calendário não para por aí não. Após a Copa Rio Branco temos a intenção de fazer, precisamos fazer o estadual masculino e feminino, precisamos fazer algumas competições muito nas categorias de base no feminino, os desafios são grandes, mas com união e com esforço, creio que passaremos essa fase.
Professor, muito obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo, sucesso e qualquer novidade, estamos às ordens aqui no Sistema Público de Comunicação.
Agradeço ao Paulinho, ao Sistema Público e a todos os ouvintes. Prestigiem o basquete é apaixonante. Dê uma oportunidade.
Tá aí, portanto, amigos ouvintes do Lance Esportivo aqui na aldeia, na Rádio Difusora Acreana, Federação Acreana de Basquete, programando três competições para agosto e setembro. E ainda projeta a realização do campeonato estadual na temporada de 2026. Paulo Henrique Nascimento, para o Sistema Público de Comunicação.
Aí o PH Nascimento com o basquete. Eu vejo aqui, rapaz, o Cleito Rocha me mandou a tabela do campeonato da imprensa, JML. Começa.
Já
começa domingo lá no ABB. E o primeiro jogo é a C24 Horas e Conexão Jornalismo. Segundo jogo, TV Gazeta e contra o G1 Acre. Terceiro jogo, choque duro aqui, ó. Sistema Público de Comunicação contra a Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura. Essa é a primeira rodada.
E vão jogar numa lua danada.
Exatamente.
O último jogo.
Terceiro jogo, meu amigo, é lá pelas 11 da manhã.
Ave Maria.
Pode preparar o...
A água.
Filtro solar também, né?
É verdade.
Filtro solar porque
nós, o sol... Nós já participamos, nós já tivemos nessa daí, ó.
Até sexta-feira vamos trazer aqui uma entrevista com o presidente do Sinjac, que é o Luiz Cordeiro, né? Só repetindo, primeiro jogo da primeira rodada, no domingo deve ter um café da manhã, né? Aquele tradicional café da manhã.
Deve ter,
lá
né?
Na ABB. É a C24 Horas e Conexão Jornalismo, TV Gazeta e G1 Acre, Sistema Público de Comunicação e Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura. São jogos da primeira rodada do Campeonato da Imprensa. Às 12h37, vamos falar de segunda divisão do Campeonato Estadual.
E já tem time se mexendo e jogador também. Jogadores do Galo. Com vontade de vencer a segunda divisão. Quem traz esta matéria é o Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo para falar do Atlético Acreano, que já iniciou sua pré-temporada visando a segunda divisão. Jogadores que estavam aí disputando a primeira divisão, como é o caso do Rodrigo Lamar, que jogou pelo Humaitá, agora veste a camisa do Atlético Acreano. Essa competição é sub-23. Como ele tem idade, foi chamado pelo técnico Quinho Brito e vai fazer parte desse elenco do Atlético Acreano que disputará a segunda divisão, começando no dia 11 de agosto contra o Nauas. Rodrigo Lamar, boa tarde.
Boa tarde. Sim, a gente tem boa parte do nosso elenco jovem, né? Os garotos que estavam no sub-20, tanto do Independência quanto do Santa Cruz. E o nosso objetivo é trabalhar o máximo que a gente puder para colocar o Galo na primeira divisão de novo.
Quatro times brigando por duas vagas e dentro dessas duas vagas vocês querem estar, né?
Sim, com certeza. A gente sabe que é uma competição de tiro curto e que nada, ninguém vai dar nada de graça pra gente, que não tem nenhum time fraco e a gente vai trabalhar todo dia aqui, ralar para poder colocar o Atlético onde ele deve estar.
Como você disse, trabalhar, ralar, porque é nos treinos que se garante a titularidade.
Sim, com certeza. É no dia a dia, né? No trabalho, ali no dia do jogo é só o espetáculo, né? Mas muitas das vezes a gente ganha os jogos aqui trabalhando, se dedicando e se esforçando.
Aí esse, portanto, Rodrigo Lamar, falando da nova casa, novo desafio, e o objetivo é levar esse Galo à primeira divisão. Para isso, tem que ser campeão ou vice da segunda divisão, que começa dia 11 de agosto no estádio Tonicão. A Difusora Acreana vai transmitir esse jogo já com a nova frequência de FM 104.5. Já eu volto com mais informação do Galo Carijó.
Aí você sentiu aí, né, na entrevista, que tava um barulho, mas era o vento.
É o vento.
É o vento no microfone, né? Pega no microfone aí, mas tá tudo certo.
Você falou sobre FM e o Olímpio diz aqui: Zezinho, boa tarde para você. Estou ligado na programação da rádio. Parabéns para todos nós, vocês aí da rádio e nós ouvintes, pela nova frequência depois de 8 anos, a Difusora...
80.
Vai 82 anos, a Difusora vai participar e vai ter a sua frequência FM. Já está na internet, já está, e ele disse que está ligado aqui. Um abraço para vocês, a Difusora mais querida, a mais ouvida.
Exato, então vamos continuar às 12h41 falando de segunda divisão, porque essa semana, na segunda-feira, trouxemos aqui em primeira mão a demissão do Pedro Balu do comando do time sub-20 do Santa Cruz, e agora ele volta aqui, mas desta feita, para comandar o Plácido de Castro na segunda divisão, e vai trabalhar aqui na capital acreana, o Plácido de Castro, não vai lá para o município. Paulo Roberto é quem traz essas novidades.
O destaque vai para a segunda divisão do campeonato acreano. O Acreanão da Segundona começa dia 11, Tonicão, com duas partidas. O primeiro confronto vai envolver as equipes do Atlético e do Nauas. Esse jogo vai começar 15 para as 17 horas. Na sequência, vamos ter Plácido de Castro e Andirá Esporte Clube. Mas o Tigre é o assunto. Vamos à fronteira, porque o Plácido já tem data confirmada para iniciar a sua pré-temporada. É um tempo curto, mas é o que tem para tentar arrumar a casa. Quem vai comandar o Plácido é o Pedro Balu. Inclusive, antes de sair do Santa Cruz, o Pedro Balu já tinha chegado a um consenso com a direção do clube do Abunã para ser ele o treinador da equipe na segunda divisão. Ele está conosco e fala da montagem desse time. Boa tarde, Balu.
Boa tarde, Paulinho. Mais uma vez aí agradecer a oportunidade. Recebeu o convite, né? E a gente estava analisando, né? Antes não falei nada porque a gente estava focado totalmente na final do campeonato, né? Do sub-20. Mas agora já com a cabeça no Plácido, estava tentando já montar aqui uma equipe competitiva, né? Tentar, nessa mini pré-temporada aí que o senhor falou, né? Deixar o time em umas condições plenas para disputar, né? Vamos mais para mais um desafio, né? A vida de treinador, de jogador, é tudo feito de ciclo, né? Termina em uns cantos e depois começa em outros, né?
O Plácido vai realizar sua pré-temporada aqui na capital. Isso é um ponto positivo para vocês da comissão técnica, Balu? Você e o seu Simar?
É muito bom, porque nós estamos aqui em Rio Branco e as condições melhores para nós, né? Nós temos um campo também, né? A gente vai treinar no campo do Juventus na parte da manhã, né? A maioria dos jogadores que vai jogar a segunda divisão são de Rio Branco. A gente não tem nenhum jogador de fora importado. A gente possa ter um, né? Nesse primeiro momento, é o Gabriel, né? Um atleta que jogou no Rio Branco, né? Um volante que até jogou Copinha também, né? É o único jogador que a gente tem, talvez, que seja importado, né? Que é aqui de Amazônia, né? Então, a gente vai focar mais aqui pela questão de ter muitos atletas aqui na cidade ainda também, né? Que estão trabalhando, que ainda dá sonho, né? Que querem uma oportunidade no mercado ainda.
Balu, a formação desse time conta com jogadores que estavam em atividade recentemente. Isso vai facilitar, em atividade que eu falo, porque eu estava jogando sub-20. Vai facilitar para vocês do Tigre?
Com certeza. Eu acho que não só para mim, né? Mas para todos os times que receberam atleta do Santa Cruz, né? O Santa Cruz tem uma estrutura muito boa, né? E todos os atletas que vão para lá entra de uma forma e sai de outra forma. Então, assim, os atletas que vêm, eu acredito que vão ajudar nós na parte física, né? E vai dar uma condição boa de jogo.
E jogadores que atuaram numa Independência, você vai contar com eles? Como é que é essa situação?
Até agora não tenho nenhum jogador da Independência, né? Ninguém ligou pra mim, né? Mas assim, dependendo, né? Se sobrando atleta, a gente pode estar olhando, né? O importante é reforçar o time, né? A gente sabe também que a maioria dos jogadores que são emprestados do Santa Cruz, depois da terceira rodada, já vai ter que deixar os clubes, né? Porque vai ter que disputar o sub-20 da Copa do Brasil, né? Então, assim, se a gente tiver atletas, né? Mais atletas, mais interessante, né? Pra nós.
De Plácido, vem alguém, Balu?
Rapaz, eu falei com a direção de lá, né? Estamos vendo, mas eu acredito que vem assim, porque sempre tem bons jogadores no Plácido, né? Não tem o nome porque eu foquei primeiro aqui de fazer, né, o time local aqui, né? Foquei aqui, mas eu acredito que sempre tem, né, em Plácido, bom jogador, também na categoria de base, sub-17, que eu estava acompanhando, tem alguns meninos que têm interesse. Talvez não venha para treinar, né? Porque é muito longe, né? Mas o que acontece? A gente tem vários planos, né? A gente tem várias ideias para poder potencializar tanto os meninos que ficam em Plácido como os meninos daqui de Rio Branco.
Te agradeço e sucesso nessa nova caminhada segundona com o Tigre do Abonã.
Obrigadão aí pela oportunidade.
Pedro Balu, na mesma semana que deixa o comando técnico do Santa Cruz, assume a parte técnica do Plácido de Castro na segunda divisão do campeonato estadual. Como ele deixou claro, quinta-feira deve começar a preparação da equipe. O Tigre vai treinar somente no período da manhã no estádio Dom Jocondo Maria Grotti, o campo dos Juventus. A estreia é contra o Bandirá, dia 11. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Às 12 mais 46, rapaz, olha quem tá aparecendo aqui, o homem de Cruzeiro do Sul, é o dono de Cruzeiro do Sul, isso aí? Neto Vitalino, rapaz.
Neto de Cruzeiro.
Aparecendo aqui. 12h47, Zezinho, vamos voltar à segunda divisão?
É, porque o Galo está com vontade de entrar na primeira divisão. E o garoto que fez o gol do título do Independência do Tricolor, que é um novo título, agora no Galo Carijó, na segunda divisão. Vem aí, Alberto Casas.
Voltando para mais informações do Atlético Acreano, que apresentou parte do seu elenco. Hoje, o time já está praticamente completo, à disposição do técnico Quinho Brito, que começa a trabalhar a parte tática e técnica, até porque o tempo é curto para que eles possam adquirir o preparo físico. A maioria estava em atividades e, por isso, começam a trabalhar já para a definição desse elenco. Quinho Brito apontou vários jogadores e a diretoria do Atlético Acreano aceitou. Já conversou com todos e agora é trabalho, trabalho e trabalho. O meia SAF, que fez o gol da vitória do Independência contra o Santa Cruz nas cobranças de pênalti, sabe que agora é um novo desafio. Boa tarde, Asaf.
Boa tarde. O que a gente deve fazer é trabalhar, é dar continuidade no trabalho do professor Quinho. E é o que a gente pensa aqui é só no título, cara. É subir o Galo de novo para a primeira divisão. Para poder voltar para a primeira divisão e voltar para as competições nacionais, né? Porque o Galo é um clube grande, ele não pode ficar na segunda divisão, não.
Diretoria conversou bastante ali com vocês, se apresentaram, o que é que vocês sentiram também? Pode ajudá-los?
Assim, a gente já conhece o professor Ricardo, o resto da diretoria, a gente já trabalhou com eles ano passado, sabe que são pessoas de boa índole, que vão fazer o máximo para poder ajudar nós jogadores, e o que a gente pode fazer é só retribuir.
Dia 11, então, já começa para vocês contra o Nauas.
Já tá bem em cima da hora, é uma competição de tiro curto, são apenas 6 jogos, se eu não me engano. Então, se preparar o que der para preparar e vamos já pro jogo e sair com os 3 pontos na estreia, se Deus quiser.
Aí esse, portanto, o Meia SAF, garoto ainda, né, jovem, e quer mostrar serviço nesse time do Atlético Acreano. O comando é do experiente Quinho Brito, que já passou como jogador né, no Atlético Acreano e agora vem como treinador. Ele quer fazer história novamente e trouxe a maioria dos jogadores que foram campeões pelo Tricolor. Um deles, o Asaf, esse garoto que é o meio atacante e que pode fazer a diferença nesse time do Atlético Acreano. Lógico que tem jogadores de outras equipes e também jogadores que vieram de fora. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação. Bom, tá então o Galo Carijó na segunda divisão, que estreia contra o Nauas, né, no dia 11, lá no estádio Tonicão. Aí depois, a segunda partida, tem Plar de Castro e Andirá. Então, dia 11, tem transmissão já pela nova frequência, 104.5 Difusora FM. Você já pode ir aí no Radiosnet, já tá renomeada lá, hein? Difusora 104.5. Diga lá, Jota.
E o Olímpio já mandou aqui a mensagem dele, que tá um som espetacular.
Pronto, então quem tá conosco também é o garoto Aisson, né? Mecanhotinho, que está aqui ligado conosco pelo Instagram, dando o prazer da sua audiência. E a Copa Intermunicipal de Futebol Sub-17 vai envolver aí, começando no mês de agosto, 4 sedes. Duas lá, uma no Juruá, a outra no Envira, uma no Alto Acre e a outra aqui em Rio Branco. Vamos saber dessa novidade aí que vai envolver a garotada do Sub-17 no futebol de campo. Paulo Roberto, chega aí.
Vamos falar do Intermunicipal de Seleções Sub-17, uma competição que tem à frente a Federação de Futebol na organização. Ela será jogada por regionais. Regional do Juruá, Envira, Alto e Baixo Acre, e a reta final será disputada em Rio Branco. Todos os jogos, a priori, estão programados para acontecer no Tonicão. O diretor de competições da Federação de Futebol, Leandro Rodrigues, deu uma declaração de que Rio Branco não jogará a competição, ou seja, não terá uma seleção sub-17 na disputa da Copa Intermunicipal de Seleções Sub-17. Vamos ouvi-lo? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente pensou, e como nós estamos fazendo um estadual sub-17 e os times são praticamente todos da capital, o município de Rio Branco não vai ter a seleção. A gente entende que iria prejudicar o estadual, tendo em vista que quem estiver jogando o estadual não vai poder participar do campeonato de seleção, já que a gente vai fazer no mês de agosto. A gente pretende encerrar o campeonato de seleções já no dia 7 de setembro. Essa é a ideia. A gente tem uma data base, mas essa é a ideia de terminar no dia 7 de setembro.
Obrigado pela participação e sucesso.
Eu que agradeço. A gente está sempre à disposição para passar as informações dos nossos campeonatos.
O Leandro é contundente. Segundo ele, foi feita uma análise, juntamente com a gestão da federação, porque o campeonato sub-17, ele vai começar agora, dia 23. E aí não seria interessante parar a competição, formar uma seleção para jogar uma Copa? Para a base, é importante. Importante porque os dirigentes da federação, juntamente com o Rafael Andrade, que é um dos mentores dessa competição, eles querem ver a qualidade dos jogadores sub-17 do interior do estado. Essa é a intenção. O presidente Ader Araújo confirmou para agosto o início da competição. Segundo ele, 20 de agosto, o torneio deve começar. Ader Araújo também agradeceu o deputado estadual Emerson Jarude, porque é possível realizar o torneio com a emenda que foi destinada pelo parlamentar para ser jogada a fase final da competição. Boa tarde, presidente.
Boa tarde a todos. Olha, Paulo, em agosto, dia 20, iniciará a primeira a fase do Juruá, onde teremos 6 equipes ali em Cruzeiro do Sul. Agradecer ao deputado Jarude, né, o Emerson Jarude, que está apoiando, né, esse campeonato, aos prefeitos de todos os municípios, em especial o prefeito lá de Cruzeiro do Sul, que está dando todo o apoio para que essa chave seja realizada lá, né, do Juruá, Então, eu não tenho ainda a confirmação de quantos municípios vão ter representações, vão ter times representando, mas a maioria vão ter e vai servir como um piloto, né, para os próximos anos aí, fazer novas competições de base.
Lá na primeira fala, o Leandro foi categórico quando ele disse que o prazo para encerramento, a federação trabalha com o dia 7 de setembro. E agora o presidente afirma de que a competição começa agora, agosto. É bom saber se o interior está preparando suas seleções. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Epitaciolândia, Brasileia. São notícias da Copa Intermunicipal de Seleções Sub-17. A informação, Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Zezinho Melão, deixa de ser uma boa essa competição aí envolvendo as equipes, seleções Sub-17.
É uma boa ideia, da pessoa que, né, está colocando em prática isso aí, e vão ter muita surpresa. Muita surpresa com jogadores, com garotos bons de bola no interior. E eles vão vir, né, para a próxima fase muito, com muito sucesso. Porque no interior, né, tem muitos craques. Craques de futsal, craques do futebol, voleibol, tanto homem como mulher. E vão ter surpresas nesta competição. Parabéns aí, a federação, ao ADA, toda a equipe da federação, né? E a ideia dada pelo rapaz que o Paulo Roberto falou aí.
O apoio, né?
O apoio.
Apoio, né? Do deputado Jarude.
É, também, né? E os prefeitos também têm que apoiar, eles, uma garotada aí para participar aí desta competição.
E olha, eu lembro muito bem que nós já tivemos competições de seleções desse nível, sub-17, nacional.
É.
Né? Aqui, né, tinha a seleção acreana, veio jogar Rio de Janeiro, veio jogar Rio Grande do Sul, veio jogar Minas Gerais, né? Boa parte dos estados estiveram aqui, jogando ainda no estádio José de Mello. Imagine agora, hein?
Ah, e agora com dois estádios aí, né, muito bons, aí essa garotada vai mostrar as suas qualidades.
É, e olha só, rapaz, o Carlinhos Bahia está ligado conosco aqui também, dando o prazer da sua audiência, dizendo que todo dia quando sai daqui vai ligado.
É, um abraço ao Cabeludo.
É, hoje você está aí no carro, né, o Cabeludo Carlinhos Bahia, vai escutando na Aldeia FM, mas se tiver no streaming ou nos rádios net, já está na 104.5, que é a frequência nova da Difusora Criana. Os garotos estão trabalhando lá no transmissor, Zé?
Estão lá trabalhando, a hora dessa deve estar no rango.
Estão pegados?
Estão lá pegados.
Quem fez o rango hoje?
O Francildo.
Francildo?
É.
É, Francinildo Pereira é um homem que, além de motorista, técnico, ainda é chefe, masterchef, né? E o Márcio me mostrou agora a contratação do Flamengo, a nova contratação é o Almada?
É o Almada.
Thiago Almada fechado com o Flamengo aí, os flamenguistas de plantão. Darlene Cardoso, tá aí, Darlene Cardoso. Queria um nome de impacto? Tá aí, Thiago Almada. Tá certo, tá na era. E segundo o neguinho lá do bar, eu frequento lá, do Bar da Alegria, ele disse que a Argentina era o único time que tinha 3-10. Que era o Messi, o Thiago Almada e o Depou, né? Os 3-10 que jogaram ali. E olha só, hein? Só essa aqui pra gente fechar, faltando 2 minutos aí para 1 da tarde. Roberto Carlos confirma compra de clube paulista ao lado de Ronaldo Fenômeno. Pentacampeão participa do projeto de SAF. Então, estão aí, hein?
Olha. Inter de Limeira.
Inter de Limeira.
Tá na série, é o líder da série C.
Líder da série C, e eles estão fazendo um caminho que vem para a série B e da série B para a série A.
Série A.
É, então olha aí.
Porque o Inter de Limeira foi um grande time, né, disputando com Corinthians, São Paulo, Campeonato Paulista.
É verdade, já é verdade, é. E enquanto o Neymar tá postando fotos em torneio de pôquer. Mas para ele tá bom, que é sentado esse aqui, né? Só gastando que já.
É claro.
É, vai e vem. E segundo informações, vai montar aí um torneio, um cassino de pôquer no país. E a Joia do Verdão é o único brasileiro em lista de promessas para a Copa de 2030. Isso aqui é só para a gente fechar o programa de hoje, às 12h59. Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes da Difusora.
Boa tarde a você que ficou ligado aqui conosco até esse momento. Amanhã tem mais lance esportivo para você. Um abraço, até lá.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Boletim TJ Acre.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Bidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
O silêncio não protege ninguém. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade que precisamos encarar de frente. No Acre, os números impressionam. Em 2 anos, o Tribunal de Justiça recebeu mais de 800 novos processos. O judiciário está agindo, mas a prevenção começa com você. Fique atento aos sinais. Abuso e exploração não são apenas atos físicos. Envolvem ameaça, sedução e o roubo da infância. Eduque seus filhos. Converse com sua família e não ignore o perigo. Proteger nossas crianças é um dever de todos. Se suspeitar de algo, não se cale. Denuncie. Disque 100. Justiça e proteção, um compromisso de todos nós. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Laboratório de Inovação do TJ Acre premia projetos e ideias de servidores e servidoras. Estimular a cultura da inovação dentro da organização para apresentar soluções criativas às necessidades e aumentar o engajamento de servidoras e servidores no desenvolvimento de soluções eficientes para a melhoria dos serviços prestados são os objetivos do prêmio. A matéria é de Emanuele Falqueto.
Estimulando a cultura da inovação no ambiente institucional, a Assessoria de Transformação e Inovação, InovaLab, do Tribunal de Justiça do Acre, realizou o Prêmio Bolão InovaLab, a Copa do Mundo de Inovação, do TJAC, reconhecendo servidoras e servidores por projetos e ideias criativas para a resolução de problemas e melhoria dos serviços prestados. As vencedoras e os vencedores foram anunciados na segunda-feira, 20 de julho, na Escola do Poder Judiciário do Acre. A competição teve como objetivo principal fortalecer a cultura da inovação e aumentar o engajamento da equipe interna no desenvolvimento de soluções simples, mas eficientes. Foram 26 projetos inscritos em 3 eixos: gestão de pessoas, processos de trabalho e saúde, tecnologia, automação e inteligência artificial, e o terceiro, cidadania, acessibilidade e inclusão social. A escolha dos três melhores foi realizada em 2 etapas. Primeiro com votação interna por categoria e depois os 3 grandes finalistas foram escolhidos por votação entre os servidores. A primeira colocada foi a servidora Bruna Chaar com o Conecta Tejac, propondo a criação de um banco de talentos das equipes para serem utilizados conforme a necessidade do judiciário. A vencedora ganhou passagens de ida e volta para o Encontro Nacional de Laboratórios de Inovação, o FestLab, que será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Já o segundo e o terceiro colocado foram, respectivamente, Tô de Acordo, da servidora Carla Moreira, para estimular a cultura da conciliação, e a inteligência artificial Iara, de Josué Santos, propondo que a ferramenta tecnológica coloque dados em linguagem simples e monitore o cumprimento de metas para agilizar a tomada de decisões. No entanto, todos os projetos inscritos farão parte de um banco de ideias para serem analisados e terem suas viabilidades de implementação e execução verificadas. O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, ressaltou que investir em inovação é beneficiar o judiciário e também a população. O desembargador ainda discorreu sobre a riqueza que é promover uma gestão desenvolvendo todas e todas as equipes, desde os altos cargos até quem está na ponta, atendendo cada cidadão e cidadã.
Essa iniciativa, ela reconhece sim o talento das pessoas e é importante que a gente reconheça, porque as ideias não estão na cúpula, as ideias estão no conjunto, no corpo inteiro da instituição. Então, não vou imaginar que nós somos os iluminados porque estamos na gestão. Isso aí não existe. Nós não somos os iluminados, nós somos iluminados juntos, considerando todo mundo nesse processo. Então, as grandes ideias, elas nascem da instituição como um todo. O secretário-geral citou o exemplo da Colinos, que foi adquirida pelo Colgate, e que a ideia, né, era de aumentar ali para aumentar o consumo. Claro, é o negócio das empresas privadas. Mas as grandes ideias, elas são não é porque é algo muito sofisticado, mas as grandes ideias porque elas são simples. Então, você vejam que as inovações, elas vêm de acordo com a necessidade. E a necessidade hoje é que nós temos que ser mais eficientes energeticamente, por isso que é volta o elétrico, né? E assim outras necessidades vão surgindo. E a inovação está sempre exigindo. A sociedade, ela também tem demandas complexas. E para nós, no judiciário, o que o cidadão quer da gente? Ele quer uma decisão mais rápida, ele quer atendimento de qualidade, ele quer que nós sejamos transparentes, que nós sejamos íntegros, que sejamos confiáveis. É isso que ele quer, que nós façamos isso. Então, a necessidade está aí. Nós precisamos atender essa necessidade.
Nesta primeira edição, como o prêmio foi realizado no período da Copa do Mundo de 2026, foi utilizada a temática de futebol para atrair a atenção das participantes e dos participantes. O assessor do InovaLab, Bono Maia, destacou a grande adesão das servidoras e servidores.
Polo InovaLab, a Copa do Mundo de Inovação, foi um grande sucesso. Inicialmente foi prevista apenas a seleção de 15 ideias, mas todas elas, houve um grande volume de demandas e tivemos que ampliar para a participação de 26 ideias, o que mostra que o tribunal, ele é uma grande fonte de servidores e magistrados criativos, engajados com a inovação, que tendem sempre a apresentar novas ideias para poder solucionar os problemas. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre hoje dá mais um passo em rumo a fomentar a cultura de inovação, em que fornece para os servidores e magistrados uma oportunidade com o laboratório de inovação, por meio do Inova, para que os servidores possam contar com um ambiente em que eles se sintam seguros, que eles se sintam à vontade e, principalmente, que eles também sejam capacitados para desenvolver cada vez mais ideias, soluções, trazer problemas, para que isso tudo sirva para substanciar projetos, para solucionar problemas do cidadão, problemas deles mesmos, como servidores ou magistrados.
A primeira colocada entre os projetos inscritos, Bruna Chaá, reconheceu a necessidade de valorizar as ideias das equipes para avançar na inovação.
Primeiramente, quero agradecer a todos, né, que contribuíram para eu chegar até aqui, que esse foi esse primeiro lugar. Mas, assim, é muito satisfatório participar de um tribunal em que ele estimula os servidores, não só os servidores, como seus magistrados, colaboradores, para essa atividade, essa cultura de aprendizagem e inovação. Então, assim, quando eu vi a abertura do edital, eu vi que era um momento muito gratificante, muito importante, reconhecedor. Você vê que a sua ideia, mesmo que não fosse campeã, mas está contribuindo para o tribunal melhorar, né, de modo geral, para o seu fim, que é o jurisdicionado, né?
Emanuele Falqueto para o Boletim TJ Acre.
Proteja as crianças. Denuncie. Crianças não sabem se defender sozinhas. Se você presenciar ou suspeitar de abuso infantil, não se cale. Denuncie anonimamente no Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E a edição do Boletim TJ Acre desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre, em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, Emily Souza e Emanuele Falqueto. Jornalista responsável, Andréia Zílio. Obrigada por sua audiência e até amanhã.
Horas e 10 minutos.
A sua tarde
tem muito mais alegria.
Oi, boa tarde.
O programa Gente em Debate traz para você uma análise profunda dos principais acontecimentos do dia, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Notícias, entrevistas e opiniões de especialistas para você entender tudo o que está acontecendo. Gente em Debate, na Difusora Acreana e agora também na Aldeia FM.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho, em 104,5 FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime maior é a vida.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira, dias 24 e 25 de julho. Você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 quilômetro. Novo IGS por apenas 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até 15 mil reais no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Horas e 14 minutos.
As melhores músicas.
Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas. Adormeci e sonhei com você.
Sonho.
Um sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora tá no ponto alto do amor. Já era de alma.
A voz do povo.
passado com o pé no presente. E quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina eu, imagina eu. Se até quinta porada a história por nós dois sofreu, imagina eu, imagina eu. E se o povo tem saudade do que a gente viveu,
ser a ponta do batom vermelho, pra nessa boca gostosa eu passear. Ai, que vontade de ser esse chapéu preto, pra na cabeça da morena eu ficar.
E o quê?
Pensar no cheiro, que cheiro bom, quando ela passa jogando esse cabelão. Se a mega cena fosse valendo esse beijo, apostava uns ao quê? Pra ganhar seu coração.
E o quê?
Pensar na gostosa demais, pensa no trenzão, que deve dar trabalho. Ela para os rodeios, ela para os bailão. Mulher de chapéu e bota, é o ponto fraco do peão. Pensa na morena, gostosa demais, pensa no trenzão, que deve dar trabalho. Ela para os rodeios, ela para os bailão. Mulher de chapéu e bota, é o ponto fraco do peão. Que cheiro bom, quando ela passa jogando esse cabelão. Se a mega cena fosse valendo esse beijo, apostava uns ao quê? Pra ganhar seu coração.
Diz!
Pensa na morena, gostosa demais. Pensa no trenzão, que deve dar trabalho. Ela para os rodeios, ela para os bailão. Mulher de chapéu e bota, é o ponto fraco do peão. Gostosa demais, essa no trenzão, que deve dar trabalho. Ela para os rodeios, ela para os bailão. Mulher de chapéu e bota, é o ponto fraco do peão.
Difusora! Mãozinha lá em cima, vai! Vai!
Vem, 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 vem! Segura esse capô!
Fica comigo!
Coisa linda!
Tira o Deus das mãos!
Meu
emoção nessa pedrada, me emociona você.
Tem uma carta pra lembrar. Nem anjo pra me ajudar. Ai, ai. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber.
Ai, ai, me emociona, vai.
Horas e 27 minutos.
Continue ligado. A melhor música volta já.
O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira. Dias 24 e 25 de julho, você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 km. Novo IGS por apenas 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até 15 mil reais no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paz. Telefone 68